3, 2, 1, gravando. Olá, eu sou o Henrique.
Olá, eu sou o Bruno e tá começando o Televicast.
O podcast que fala sobre TV pra quem gosta de TV.
E no episódio de hoje vamos falar dos programas matinais, as revistas eletrônicas, as receitas e tudo que uma dona de casa ama, adora.
Tem também os futuros programas da Mariana Godoy na Band e o La Combe na RedeTV. A possível saída da Ana Maria Braga das manhãs se transferindo para as tardes e ainda tem a transferência dela do Rio de Janeiro para São Paulo.
O encontro melhorou com esse formato na pandemia? Alguém ainda assiste hoje em dia? Tudo isso agora no Televicast. Roda a vinheta aí, produção.
Acorda, menina!
Vamos um pouco! Aoi!
Bom, mas antes de começar esse podcast, eu tenho um recadinho pra você, amiguinha.
É isso mesmo, Cristina. Com o ômega 3, melhora a memória, concentração.
E frete grátis, esqueci.
Isso mesmo, frete grátis pra todo o Brasil. Gente, esse ômega 3, os médicos estão recomendando. Não tem um dia sequer, Cristina, que a gente não veja, não escute, não leia sobre o ômega 3, os profissionais da saúde recomendando, gente. É um anti-inflamatório natural poderoso. Por isso, ligue para a Top Term e aproveite a promoção de hoje. Como a Cristina falou, para começar, não paga o frete.
Coisa boa, hein?
Peça 6 frascos, comece a pagar só o mês que vem. Tem um presente para você. Você que pedir mais 6, 50% de desconto, gente. Tem outro presente. É aposentado, tem mais de 60 anos. Tem uma promoção especial para você.
E depois desse belo recado da nossa amiguinha, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais aqui do podcast, que é @televicast, tanto no Twitter como no Instagram. Tem o nosso e-mail, que é @televicast@gmail.com, para você mandar aqui dicas, sugestões, elogios, reclamações, cursos de inglês pro Henrique, qualquer outra coisa que você queira. Tem nossas redes sociais pessoais, a minha rede social pessoal é @brunourbano no Twitter, o Henrique é @televisora no Twitter, @televisora no Instagram, e o canal dele, Televisora, no YouTube. Nós também estamos no YouTube, no Televicast, para você poder ouvir gratuitamente todos os nossos episódios, e no Spotify também, no modo gratuito, você pode ouvir a gente de onde você quiser, não tem desculpa.
Aproveita, vai no Spotify e siga a gente, para a gente ter vários seguidores e você entrar para nossa família, para nossa comunidade. Mas para começar esse podcast, vamos falar dessa bomba, né, que pegou aí todo mundo de surpresa, com a Globo transferindo novamente Ana Maria Braga para São Paulo.
Casinha de vidro desmontada, demolida, e agora foi transferida aqui para São Paulo, essa selva de pedra poluída. Então, as manhãs da Globo vão ser um pouco mais cinzentadas. Não vai ser mais no Projac, não vai ser mais no estúdio do Globo, do Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Vai ser, sim, ao lado da Marginal Pinheiros. O Louro José vai surgir voando lá da Marginal Pinheiros, direto para os estúdios do Mais Você.
Ou pode ser que não, né? Porque tem muita gente dizendo aí, a imprensa toda já tá comentando que o Louro não tá querendo se mudar pra São Paulo. Por quê, né?
Quando... Ele tem esse babado ainda.
Porque quando a Ana Maria Braga saiu da Record na época do Note a Note, lá no final dos anos 90, 1999, 98, por aí, ela saiu da Record, né? Fazia o sucesso lá, conseguia ganhar da Globo à tarde lá na Record. Foi pra Globo pra apresentar o Mais Você e fazia o Mais Você de São Paulo. E aí, depois de muito tempo batalhando pra tentar ter audiência, perdia do Chaves, ficou ali espremida entre o vídeo show e o Vale a Pena Ver de Novo. Aí ela conseguiu, depois de muita luta, ir pras manhãs, conseguiu ter audiência. A Globo fez o quê? Transferiu ela pro Rio de Janeiro. Ela foi ter o programa lá no Rio. na Casa de Vidro, que pra quem não sabe, era onde era gravado o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, na mata lá, no Projac, que agora se chama Estúdios Globo. E agora ela está de volta a São Paulo, vai ter um estúdio aí menor, né, porque lá no Rio tem muito mais espaço, a Globo em São Paulo não é tão grande igual no Rio. E vamos ver o que, que vai dar, né? Ah, e além disso também, ela não vai poder mais contar, né, com os atores, que, tipo, todo dia tinha alguém lá, indo lá tomar café com ela na abertura do programa e tal. Agora ela não vai poder contar com isso, né? Porque só se eles ficarem fazendo ponte aérea, né, todos os dias.
Ah, mas ponte aérea pra Global, meu filho, é uma passagem de ônibus pra nós meros mortais. Pra eles isso é fichinha. Eu acho que isso não vai ser tão empecilho. Eu acho que eles vão ter que se agendar mais para poder fazer a visita para Ana Maria Braga, porque realmente vai ter que se deslocar do Rio para São Paulo, a não ser que eles já estejam em São Paulo fazendo alguma coisa por aqui mesmo, o que é um pouco mais difícil em se tratando de Global, né? E realmente, aí tá virando uma tendência vir para São Paulo. O Faustão já veio para cá, né? Já tá aqui há um tempo, e agora veio a Ana Maria. Já temos o Serginho Groisman, que faz aqui o Altas Horas. E a Globo São Paulo é bem pequena mesmo. Ela é um ovo perto do Rio. E olha que eu nunca fui pra lá e nunca vi de perto a Globo de lá. Mas só pra gente ver na televisão, a gente percebe que é imenso os estúdios de lá. E eu já passei aqui em frente aos estúdios Globo. E eu, no máximo, é o estúdio do SPTV. É aquela vidraça que tem ali e só. Tem também bastante jornalismo, mas eu não sei onde vão encaixar a Ana Maria Braga com Mais Você naquele cubículo, naquele ovo, que é o estúdio da Globo São Paulo aqui no Marginal Pinheiros. Ana Maria Braga vai chegar de trem, tenho certeza.
Pegando um trem da CPTM, né? Chegando, bem
exatamente.
Bem linda, glamourosa.
Estação Berrini do lado ali, ela vai chegar junto com o Louro, passar o bilhete únicozinho dela ali. E vai chegar, acorda a menina, direto dos trens da CPTM.
E quando ela tava em São Paulo, ela usava um espaço, que acho que é tipo jardim da Globo. E eu lembro que ela fazia festa junina, churrasco, tudo nesse quintal, né? Já no Rio, não. Ela conseguia fazer tudo isso em outro estúdio, no próprio estúdio, porque o estúdio também era bem grandão, né? E além do mais... além dela mudar, né, do Rio pra São Paulo, também aí tem uma possibilidade do Mais Você ir pras tardes. Será que isso vai rolar mesmo? Você acha que isso daria certo? Porque até então, né, a Globo agora tá sem programa nas tardes, já que o Se Joga meio que foi jogado pras traças, né? Eu acho que ele não volta, vai ficar ali um buraco, porque também não tem mais o video show.
Olha, graças a Deus que o Se Joga saiu, jogaram no lixo o projeto. E seria uma boa alternativa, porque já tinham especulado que seria um encontro que iria para as tardes, e acabou não rolando, pelo jeito, né? E, pelo jeito, a Globo quer colocar algo ali no horário que era do Se Joga. Então, tem-se a pretensão de ter um programa de entretenimento às tardes. Porque se a Globo fez aquela tentativa mal-sucedida do Se Joga, é porque eles querem emplacar alguma coisa ali no horário que era do falecido video show. Então eles vão tentar voltar Mais Você pro horário original lá na década de 90. E vamos ver se vai dar certo. Se isso acontecer, vamos ver se vai dar certo. Porque voltando para São Paulo, estúdio reduzido, não vai ter que ler café da manhã com os artistas. Então a tarde para Ana Maria Braga talvez dê certo. Então vai mudar bastante o formato do programa também, né? Porque vai mudar aquelas coisas de tomar café, como eu acabei de falar. E vai ter que... Espero que eles aproveitem um bom cenário pra ela. Porque se ela tá toda disposta a voltar pra São Paulo, até com essa treta com o Louro José, é porque deve ter alguma coisa boa aqui pra ela abordar, pra ela poder ter uma estrutura, no caso, né? Se ela tiver essa estrutura toda, que ela tá convicta de vir pra cá, que venha e que seja tanto de manhã ou de tarde, que ela continue arrasando, fazendo memes, sendo a Ana Maria Braga de sempre.
Pois é, mas você que tá fazendo esse ano 20 anos lá na Globo, e falando em treta, parece que tem uma treta aí nos bastidores entre ela e a Fátima. Tudo porque, né, no começo da pandemia, Ana Maria Braga tá no grupo de risco, a Globo acabou tirando o programa dela no ar, tirou também o Encontro, a gente começou a ver aquele informativo lá, né, sobre o coronavírus, com o Márcio Gomes, maravilhoso. O Encontro voltou no ar, esse informativo saiu, mas Ana Maria Braga continuou meio que fora do ar, só fazendo algumas entradas todos os dias ali, de meia hora mais ou menos, dentro do Encontro, e parece que ela não tava mais querendo ficar nessa situação, queria de volta, né, o programa dela, mas a Globo ainda tá meio relutante, né, de voltar com o programa, ainda por causa do corona, que ainda os números são muito altos e tudo mais. E aí parece que a Ana Maria Braga já começou a sapatear nos bastidores, parece que a Fátima não gostou muito dessa atitude aí, né, da Ana Maria Braga, e se eu fosse a Ana Maria Braga, eu também sapatearia, porque estar há 20 anos no ar não é a mesma coisa que a Fátima, que começou, foi ontem, ela, tipo assim, ela mal começou e já quer sentar na janela do ônibus, não é bem assim, a Ana Maria que tem que ter mais espaço, eu acho.
É, a Fátima começou ontem no entretenimento, né? Porque ela já tá um bom tempo também na tela da Globo. Acho que ela tá até mais tempo que a própria Ana Maria. Ana Maria tem 20 anos só de Globo e tem mais um tempinho ali de Note a Note na Record. Mas essa treta aí, pra mim, é mais fofoca de Léo Dias e Companhia Limitada. Não acho que tenha, assim, rolado assim, um estresse grande. Talvez mais um desentendimento em algum assunto de pauta, horário, essas coisas, que é normal de acontecer. Todo programa, toda emissora, todo mundo treta. Sempre vai ter treta em questão de briga de pauta e etc. Ainda mais com essa mudança de formato que teve, que uniu os dois programas. Pensa, Ana Maria tá dentro do Encontro, então ela perdeu o nome do programa dela, querendo ou não. Mais Você é o programa dela, ela não tá mais no Mais Você, ela tá no Encontro, ela tá fazendo ali um biquinho no programa da Fátima com o Louro José. Então, a Ana Maria tinha mais motivos pra ficar estressada, se fosse motivo de estresse. Então, acho que pra mim é mais essas fofoquinhas de Fabiola Hyper, de Léo Dias e Henrique Alves, sabe? Esses fofoqueirozinho. É coisa de Henrique Alves, sabe, gente? Não sei se rolou tanta treta, assim, entre elas. Mas, e sem contar que a Ana Maria tava com problema de saúde, então ela teve mais que se ausentar do que participando do programa.
Teve câncer no pulmão, né?
Teve problema do câncer, aí ela né, melhorou, graças a Deus, e agora tá com problema de pneumonia. Então ela teve já, durante esse período de volta, né, do programa dentro do Encontro, ela teve dois problemas de saúde. Então, não vejo que tenha tido tanta treta, assim, sabe? Ela nem tava com... A Globo tava disposta a deixar ela mais em casa do que trabalhando. Então, se a Fátima fez chilique, é porque a Fátima se acha realmente a última bolacha do pacote, sendo que o Encontro nem é tão legal assim, mas você é muito mais.
Pois é, falando no Encontro, você disse aí que o Encontro nem é tão legal assim, por conta também da pandemia, eles tiveram que mudar ali um pouco do formato. Eu chamo agora que é um Skypão, né, o Encontro pelo Skype, porque todos os artistas agora só aparecem no Skype, raramente tem algum ali no estúdio, a Fátima não tem mais plateia, e o programa ficou até mais assistível nesse formato.
Eu também acho, é só a Fátima e aqueles assistentes que sempre mudam, que são sempre um pouquinho engraçadinhos, e um entrevistado. E tá super, sabe, agradável assistir, agradável, ainda não é legal. É uma coisa que você fala, eu preciso assistir o Encontro, não. Mas se não fosse a participação da Ana Maria Braga, acho que seria um pouquinho maçante. A Ana Maria Braga ainda dá um outro clima pro programa, porque é só um programa de entrevistas. Isso tem um Encontro com o Bial, ou Encontro, ó... Tem o Conversa com o Bial, por exemplo. E até o Altas Horas tá nesse segmento. Os três programas, tá? Encontro com o Bial, Altas Horas, Encontro, só entrevistando artistas da própria Globo. Só o Bial que sai um pouquinho do nicho da Globo. Né? Mas enfim, todos estão entrevistando via Skype todo mundo. Então o Encontro tá assistível, mas né, nada que a gente fale, meu Deus, que programão. É um programa que... O do Bial, por exemplo, é semanal. O do Serginho também. Então é uma coisa que você assiste porque é semanal, você não é maçante. E da Fátima, não. É todo dia, uma entrevista. Todo dia uma entrevista. Não tem uma variedade. A única coisa que varia ali é quando tem um entrevistado que dá uma cagada, tipo aquele cara que deixou a Catarro escorrer, a Calabresa fazendo a entrevista de pijama. Então é uma coisa ou outra que chama atenção no encontro.
É, até porque por ser diário, né, e matinal, eles acabam recorrendo. Parece que é a mesma pauta, né? Parece que você liga todo dia,
Sim.
é a mesma pauta, e eles tentam também, claro, trazer assim as pautas mais quentes, tanto que tem a nuvem lá da Fátima, que eu acho aquilo uma bobagem sem tamanho, que eles pegam o quê? Os trends, os assuntos mais comentados no Twitter, jogam numa nuvem para disfarçar e colocam no ar para dizer que são os assuntos do momento. É só você olhar no Twitter. Pronto. Tá,
Sim. Sim.
o mistério da nuvem da Fátima acabou. Revelei agora, nesse momento. E
Caso alguém não soubesse.
ainda tem também algumas fofocas aí dizendo que a Ana Maria Braga e a Fátima podem inverter o horário. Depois do Bom Dia Brasil, pode vir primeiro a Fátima e depois a Ana Maria Braga, pra Ana ficar ali mais no horário do almoço e o programa ser mais com só a culinária, né? Já que também vai perder aí a chance de entrevistar os atores e tudo mais com essa mudança pra São Paulo, ela vai ficar mais nessa linha da culinária, que eu acho uma boa, porque eu me divirto vendo a Ana Maria Braga cozinhar e ela conversando ali com o Louro, ela já faz isso há muito tempo e isso é maravilhoso. Eu prefiro isso do que ficar vendo as entrevistas chatas da Fátima.
Sim, eu também prefiro. As pessoas que não gostam do encontro, não gostam do encontro ou porque ele é chato, ou porque ainda sentem falta da falecida TV Globinho.
Ai,
Que as pessoas
sim,
ainda acham
sempre tem os
que existe a
beatos,
possibilidade.
os
Sempre as pessoas acham
viúvos.
que tinham que voltar com a TV Globinho e, gente, não é voltar. Sabe? Cancela. Quem quer ver desenho vai pra TV a cabo ou pro SBT, porque não tem possibilidade de ter TV, de ter desenho na TV aberta. E daqui a pouco até o SBT para de transmitir.
Até porque, né, tem todo um lance aí com criança, publicidade infantil, que não tá mais gerando dinheiro, né, igual era antigamente. E aí todo mundo tem que tirar a programação infantil e começa a colocar esse tipo de programa, esses matinais, essas revistas eletrônicas, que aí como tem um rodízio de público muito grande, é muita gente que tá em casa, né, de manhã. Antigamente era mais a dona de casa. Hoje em dia são vários os perfis. E aí, o que que eles acabam fazendo? Aquele programa tradicional, feminino lá, não existe mais praticamente. Tem várias pautas dentro de um só programa. E o que aí a gente cai, por exemplo, no Hoje em Dia, que eu acho que ele já foi muito bom ali na época da Ana Hickmann, do Brito, da Cris e do Edu. Era maravilhoso aquela época da passarela, pra gente saber o que tinha na bolsa. A gente ligava pra saber o que tinha na bolsa da Ana Hickmann, na panela do Edu. Era maravilhoso essa época. Com o tempo, foi se perdendo. Agora é um programa que, tipo assim, quatro apresentadores pra ficar chamando VT o tempo todo e VT que você já viu, reportagem que você já viu no Fala Brasil. Que aí também você já viu, sei lá, no Balanço Geral de manhã. Gente, a Record é uma repetição sem fim, né?
Bom, eu não posso falar porque não assisto Record e para mim hoje em dia já tinha até acabado.
Nossa!
Sabe? Para mim, eles acabavam Fala Brasil e entregavam pra esses programas policialesco, ou fofoqueiro de Balanço Geral e não sei o que no ar, essas coisas assim que tem na Record. Para mim hoje em dia tinha até acabado igual acabou o Melhor da Tarde. Que também foi o programa. É Melhor da Tarde que chama, né? Não.
Programa da
Programa da
Tarde.
Tarde. Não, Programa da Tarde com a Tiziane, que deveria voltar pro Hoje em Dia e carregar nas costas, sentir escoliose, porque ela sim entregava
Amiga,
entretenimento.
mas a Tiziane tá no Hoje em Dia.
Tá?
Tá.
Para vocês verem, caros ouvintes, o quanto eu não assisto a Record. Porque para mim,
Mas nem na época
nem
passada
hoje em
você.
dia.
Nem na época passada você não assistia, na época que tinha
Não,
a
então,
passarela e essas
eu só
coisas.
assisti exatamente no lançamento do Hoje em Dia, eu assisti assim, bem lá no início, sei lá quantos anos atrás que existia esse programa, eu assistia realmente, quando a Record ainda tinha um mínimo de qualidade na programação. Mas, né, agora eu nem sabia mais que o programa existia.
Nossa, ela é muito
Quem
odiosa.
apresenta o Hoje em Dia?
Tá sendo com o César Filho, Ana Hickman, Ticiane Pinheiro e a Renata Alves, minha parente. Minha prima.
Ah, sim, claro. Ah, mas, nossa, se o programa estivesse bom, eles explorariam mais a Ticiane Pinheiro como ela estava no programa da tarde, gente. Era icônico, todo memorável, sabe? Um monte de coisas, performances que ela entregou, sabe? O programa hoje em dia tinha que tomar mais doses do que era o programa da tarde pra ele ter mais visibilidade e dar um murrão no encontro.
Ah, na época do programa da tarde tinha várias gafes. E eu acho que a Ticiane melhorou muito como apresentadora. Ela começou como repórter no Hoje em Dia. Aí depois, se eu não me engano, ela foi ser apresentadora do programa da tarde. E aí virou apresentadora do Hoje em Dia, depois que o programa da tarde acabou. E olha, sem dúvida, ela é melhor do que a Ana Hickman. Fãs da Ana Hickman que estão escutando esse podcast, me perdoem. Mas Ana Hickman nasceu pra ser modelo, pra ser apresentadora.
Quem não é
não
melhor
dá certo.
Que Ana Hickman? Coloca Ana Hickman e Luciana Gimenez pra apresentar o mesmo programa. O programa continua sem apresentadora.
Mas eu acho a Gimenez melhor do que a Ana Hickman.
Ai, as duas são péssimas. Pra mim, mesmo nível de apresentação. Péssimas, não dá pra tirar nada de nenhuma das duas. A diferença da Luciana Gimenez é que ela tem, sabe, um jeito de apresentar que você consegue achar graça do jeito dela apresentar. Que é como a Calabresa imita ela. A Daniela Calabresa imitando ela é maravilhoso. Mas só. E disso da Ana Hickman você não consegue tirar. Ela não tem um jeito de apresentar. Ela é uma porta, a Ana Hickman apresentando. Ela não tem expressões pra nada, sabe? E aí é a única diferença das duas. Mas é uma. A Luciana Gimenez continua sendo uma horrorosa apresentadora. Ela só tem um jeito lá de fazer caras e bocas, dobra as pernas e coloca esse microfone pra cima e só. Mas é horrível.
É, as manhãs, os programas matinais, assim, não tão legais, viu? Porque, ó, enquanto no encontro só tem entrevista chata, no Hoje em Dia só tem reportagem, porque eles só ficam chamando VTs durante as 2 horas de programa, eu acho que é 2 horas, né, das 10 ao meio-dia, eles só ficam chamando VTs. E, tipo assim, começa com o César Filho, chamando VT ali, notícia, notícia, notícia. Aí eles vão, sentam no sofá, começam com um treco chamado Aconteceu no Mundo, e aí é os 4 apresentadores chamando VTs, tipo assim, aqueles vídeos do Zap, sabe? Que aconteceu lá na Indonésia, lá no Japão, sei lá onde. E aí eles ficam chamando isso. Gente, e ainda tem anunciante, eu fico chocado.
Credo, porque eu não anunciaria. Eu lembro, falando em anunciante pro Hoje em Dia, eu lembro de quando a Cris Flores saiu do Hoje em Dia e eles tinham anunciante com a Camille. A Camille tinha pago a Cris Flores para fazer as propagandas. E a Cris Flores saiu e aí colocaram a Ana Hickman para fazer as propagandas. E a Camille falou assim, não, eu não quero a Ana Hickman fazendo a propaganda do meu arroz. Eu quero a Cris Flores. Teve um BOzinho com a Camille.
Sim, eu lembro disso, eu lembro disso. O público também não gostou muito quando a Cris, o Edu saiu, o Celso, o Catelli também. Que aí depois, né, do quarteto, eles acabaram virando um trio, Cris, Celso e Edu, que também fizeram bastante sucesso nessa época. Depois que eles saíram, o programa meio que foi perdendo, assim, a graça, foi perdendo. Hoje, tipo assim, gente, eu só assisto se eu não tiver nada pra fazer mesmo, porque não paro mesmo pra ver o Hoje em Dia. Tá muito chato, muito chato.
A Ana Hickman é a única que tá desde o início do programa, né?
Sim, ela teve uma saída, ela saiu uma época pra apresentar o Tudo é Possível, que, né, foi daquele jeito, quando a Eliana saiu.
E o programa da tarde.
E depois o programa da tarde também acabou, Tudo é Possível acabou, ela voltou pro Hoje em Dia. A Record falou, o quê? Coitada. Vem aqui, volta aqui, vem ser apresentadora de novo.
Ela é jogada, assim, onde vai, coloca aí, vem pra cá, essa sua cara branca e loira, coloca aqui. Não dá certo, porque as pessoas não gostam dela, né, não querem ser amiga de Ana Hickman, pra quem não sabe. Ana Hickman ia ter um reality show de quem quer ser amiga da Ana Hickman.
Meu sonho!
Que foi cancelado.
Meu sonho
que foi cancelado por falta de participantes. Mas foi cancelado porque foi falta de participantes. Ninguém quer ser amigo de Ana Hickman.
Nossa, tadinha. Tá pior
tadinha
do que você.
Nada. Querida, tenho várias amigas.
mas o legal do hoje em dia, vale ressaltar aqui, é que você falou aí da Ana Hickman branca e tal. Tem também uma morena, porque ela não é negra. Eu acho que ela não chega a ser negra. A Renata Alves, que ela é nordestina também. Eu achei bacana isso da Record dar espaço em rede nacional para uma pessoa que não é sulista, que não é branca nem nada, e conseguiu espaço. Diferente, por exemplo, do Se Joga, né? Que eles tentaram ali trazer perfis diferentes, mas que, tipo assim, não se combinavam. E o programa era muito sem graça. Então, não é o perfil do apresentador. Eram os apresentadores mesmo, eu acho. No caso do Se Joga, né?
Se Joga era o erro. O problema do Se Joga, na verdade, era mais a menina que eu esqueci o nome.
Fabiana Carla? Fernanda Gentil?
Não, a loira. A Fernanda Gentil, exatamente. O problema era ela, eu acho. Tirava ela e deixava só os outros dois, o programa era até assistível.
Fernanda Gentil, que até substituiu a Fátima esse ano. Porque a Fátima tem férias, né?
Férias a cada 3 semanas.
Aham, a cada 3 semanas ela sai do ar, ela vai fazer alguma coisa, isso e aquilo. E sempre tem substitutos. Ana Furtado, maravilhosa, a maior substituta ever. Todo mundo sempre faz piada com ela, né? Maravilhosa. Olha, quando a Ana Furtado tá no encontro, é melhor que a Fátima. Quando a Patrícia Poeta
tá no encontro,
é melhor do que a Fátima também.
Polêmica, não sei não, viu? Não sei. Não vou opinar, porque não, eu acho a Ana Furtado meio meh. Né? Tanto que o Ed Casa até hoje não decolou, mas enfim.
Ah, e Ed Casa que também é uma super lambança, né? Eu acho que é muito apresentador junto, não precisa, gente. Deixa, sei lá, só...
Ed Casa é um Frankenstein, né? Que ele começou de um jeito e ele já tá... Outro já tem sei lá quantos anos no ar, já tá totalmente outra coisa.
Aham. Uhum. É, que eles tentam, né?
É uma coisa horrorosa.
Vão modificando pra tentar buscar audiência. Se eu fosse diretor da Globo...
É a mesma coisa que aconteceu com o Encontro no início, né? Sim. Eles foram modificando. O Encontro também é um Frankensteinzinho, se for parar pra pensar. Ele mudou tanto, que se você perguntar pra Ludmilla o que mudou, ela vai falar, antes era essa mesa aqui, que era redonda.
O Encontro, quando começou, ele era mais escuro. Tem até vídeos de umas pessoas da plateia dormindo, porque o programa era muito sonolento, era triste.
Não que não seja tão sonolento hoje em dia, né? Mas
voltando lá no É de Casa, se eu fosse diretor lá na Globo, eu deixaria só a Ana Furtado, a Patrícia e também o André. Eu gosto...
A Patrícia?
Sim, eu gosto muito da Cissa. Mas eu acho que a Cissa se dá muito melhor quando ela vai substituir a Ana Maria Braga. Ou então, sei lá, voltasse com um video show só com a Cissa. Pronto, seria maravilhoso.
Seria legal. Mas, ó, essa parte aí da Poeta aí, eu tenho que discordar. Porque a Poeta não devia nem estar no meio de casa.
Ela devia estar onde?
Ela devia voltar pro jornalismo, que é o lugar dela.
Ai, tadinha!
Não, ela tentou. Ela não é uma péssima profissional, não quero dizer isso. Mas eu acho que ela não deu certo no entretenimento. Assim como a gente está tentando e não está engrenando no entretenimento. Ela pode... O jornalismo, ela era ótima. Assim, ela, no Jornal Nacional, a frente do Jornal Nacional, ela mandou muito bem. No Fantástico, muito bem. Então, ela acha que ela podia voltar... Pro jornalismo, onde ela faz uma coisa muito legal, não deu certo. E acontece, gente, você tentar ir pra um outro ramo ali de comunicação e não rolar. Acontece, não é... Não tô falando que ela é uma péssima profissional, repito, mas ela não deu certo no entretenimento, eu acho.
Ah, eu acho que quem não deu certo no entretenimento foi a Fernanda Gentil. Eu acho que ela deveria voltar pro esporte. Globo colocou ela, assim, numa saia justíssima. Também, aliás, não sei se foi a Globo, né? Pode ser que ela que quis também sair do esporte.
Eu também acho que foi ela.
Porque ela mandava muito bem, gente, no Esporte Espetacular. Era maravilhoso com ela. Tanto que depois que ela saiu, já mudaram de dupla sei lá quantas mil vezes. E aí, quem sabe, né? Se a gente não vê de volta a Fernanda Gentil no esporte. E falando...
Ela pode brincar de entretenimento dentro do esporte, no Esporte Espetacular. Assim como a Patrícia Poeta pode engrenar um outro programa mais jornalístico do que com entretenimento. Elas podem ir pro que elas têm de melhor. Elas podem aproveitar um programa que elas têm de melhor e meter um entretenimentozinho ali no meio com uma outra pessoa. Não precisa ser com ela em destaque, sabe?
Eu gostava da Patrícia Poeta no Fantástico. Eu acho que fazia uma dupla bem legal com o Zeca.
Icônica.
Sim.
E o Zeca agora tá na Band, hein?
Pois é, e falando de Band, como será o futuro de Mariana Godoy assumindo as manhãs da Band? Manhãs da Band que são um grande problema, né? Porque já teve, nesses últimos anos aí, teve o Super Poderosas, que era um programa em parceria, se eu não me engano, com a Ana Paula Padrão. Tinha meio que direção, supervisão dela. Não foi pra frente, só traçava. Depois dela veio... Não lembro qual o programa. Veio aqui na Band, que também, né? Foi um desastre só.
Meu Deus, eu senti o cheiro de Chernobyl aqui.
Eu só tinha dó da Silvia Popovic. Maravilhosa, grande comunicadora.
Coitada, se meteu numa furada.
É, ter que se passar, né? Ter que entrar nesse barco e tal. Eu acho que se fosse só a Silvia Popovic, o programa poderia...
tava no ar ainda.
Sim, teria anunciante, teria audiência.
Exatamente, seria a própria Chernobyl, né? Como virou.
Mas aí, né, os diretores da Band quiseram chamar Luiz Ernesto Lacombe, que até então estava na Globo, depois acabou sendo demitido, foi apresentar um reality lá na Band, não tinha mais o que fazer, a Band falou, vem cá apresentar esse programa, e que tinha a direção do Wildomar Batista, responsável pelo grande sucesso do Hoje em Dia, na época lá da Passarela e tudo mais. Eu até achei, quando o Aqui na Band começou a ser anunciado, que o Wildomar iria apostar em Passarela, em Brincadeiras. Até começou no começo, mas não deu audiência. E aí eles começaram a investir nessas pautas mais sensacionalistas. E aí o negócio começou a desandar de uma tal maneira, como todo mundo, né, pôde ver esse ano.
Pois é, mas você não lembrou de uma coisa nas manhãs da Band? Que era o dia-a-dia, lembra do dia-a-dia com o Daniel Bork?
Ai, eu amo! E antes do Daniel
dia-a-dia
Bork...
Dia-a-dia com Daniel Bork.
Antes do Daniel Bork, teve dia-a-dia com a Olga Bon Giovanni, teve dia-a-dia com a Lorena Calabria, a Silvia Popovic, a Patrícia Maldonado, já teve uma galera aí passando pelo dia-a-dia.
O dia-a-dia eu só lembro mesmo com o Daniel Bork, eu não tenho recordações... Com outra. E a Silvia Popovic, é verdade. Da Silvia e o do Daniel Bork. Eu não tenho recordações de outros apresentadores. Não era uma coisa que eu assistia, assim, ou era menor, né? Então eu não tinha essas recordações. Mas o dia a dia foi o programa matinal da Band que teve maior destaque. Mesmo com não tanta audiência, não tendo tanto destaque em audiência, tinha uma certa relevância para manhãs da Band, né? Ele tinha ali uma estabilidade. Era o Hoje em Dia da Band.
O que a Band costuma fazer também, né? Tipo, ela tira o programa do ar muito rápido, assim. Ela não espera o pessoal entender que tá tendo aquele programa, que mudou o nome, ou sei lá, sabe? O programa começa... Tipo, não pontuar muito bem, eles já começam, já dão um jeito... De tirar do ar, e foi assim que aconteceu na época da Silvia Popovic, no dia a dia. O Daniel Bork, por exemplo, já teve vários outros programas nas manhãs da Band. Teve Bem Família, teve Receita Minuto, e, né, pra quem não sabe, dizem as más línguas que parece que ele é cunhado do Johnny Saad, que é o grande chefão da Band, do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Sim, sim, sim. Por isso que falaram que também que o programa mesmo, né, não dando mais resultados, traçando na audiência, ficou tanto tempo no ar, porque ele tinha ali as costas quentes, né? E eu falei que o programa apareceu Hoje em Dia, mas na verdade não, parece mais você, porque ele é como se o Daniel Bork fosse a Ana Maria Braga da Band, né? Só nas receitas, faltava só um Louro José pra ele.
E a gente não pode falar em Band e esquecer da cozinha maravilhosa da Ofélia. Que teve um tempo que foi de manhã, teve um tempo que foi à tarde. E aí meio que o Daniel Bork herdou, né, esse programa de culinária lá na Band. Eu gostava bastante do Daniel Bork. Tipo assim, ele...
Esse da Ofélia não é da minha época, eu sou mais jovem.
Ele tentava não, né? Ele era aquele tiozão, assim, da piada do pavê, mas era divertido de ver.
Eu não gostava muito de assistir, não. Eu achava ele bem tiozão. Quando eu sintonizava, tava passando, meio que via, assim, uma receita ou outra e trocava de canal. Era uma coisa que me fisgava pra assistir. Ele era basicamente o único homem de programa matinal, né, desse ramo. Porque hoje em dia ele tem sempre mais de um apresentador. Não era o destaque do programa. Hoje em dia sempre são três ou quatro apresentadores. E fora isso, sempre é um apresentador. Mas você é uma só. O encontro, mesmo que tenha ali as participações especiais, é só da Fátima, né? E, enfim. E agora tem o Edu Guedes, que também sempre tem um programa só dele, né? Com Fazendo os Efeitos. Mas o Daniel Bork era, na época, quando ainda não tinha o Edu Guedes em destaque, ele era o único homem, assim, desse ramo de programas matutinos.
É, tinha outros homens na TV a cabo, GNT, Fox Life, eu não sei se existe ainda Fox Life. Bom, mas vamos falar do futuro aí da Mariana Godoy, né? Que vai assumir as manhãs da Band. Tinham anunciado ela pra agosto, mas...
Um dia ela assume.
Você acha que ela... Que não, sabe, não... Né, você acha que ela, tipo assim, se deu mal em trocar a Rede TV pela Band?
Ah, isso com certeza não. Ela saiu de um esgoto e agora tá respirando um ar menos poluído. A Band, ela não é uma coisa assim. Eu gosto da Band, eu acho ela entre as emissoras abertas e maiores, assim, pra mim ela fica só atrás do SBT. Pra mim é Globo, SBT e Band.
Olá, mas... excluindo a Record e a Rede TV.
É claro, pra mim, eu não assisto a Record. Quando eu falo que eu não assisto a Record, eu não odeio a Record. Eu odeio quem administra a Record porque estragou a emissora. Tem uma história ótima pra contar, mas que atualmente tá estragada. E por isso eu deixo de assistir, eu coloco de lado. A RedeTV, nem se fala. Os donos são dois patifes, e a programação é horrível, não dá pra assistir, é inassistível. E a Band não, a Band tem uma história também muito boa, tem uma programação que tenta melhorar, né, tirando o aqui na Band, que eu acho que vai ficar ali, sabe, num passado tão, tão distante que não devia ter existido, tendo aqui na Band, não tem alguma coisa que você fala, nossa, a Band é horrível. Pelo menos eu não lembro. Sabe, nem o da Atena, que é o Rick, assim, que eu acho chato pra caramba, você, às vezes você pode colocar lá e sintonizar, porque ele tá falando mal do Bolsonaro, ele tá criticando os petistas, que mesmo, eu não vou falar que eu gosto de que ele critica o petista, mas ele, sabe, ele coloca a boca no trombone, ele fala as verdades que ele quer. Acha ele um babaca? Acha ele um babaca. Mas ele é assistível às vezes. Às vezes. Não gosto dele, só pra deixar claro. Mas diferente do Lacombe. Lacombe você não conseguia suportar assistir o aqui na Band. E ele achava ótimo parar nos trend topics do Twitter, porque estava, sabe, os robôs estavam subindo hashtag pro programa dele. Então, sabe, fora isso, a Mariana Godoy ela precisa ter um futuro muito bom na Band. Ela tá uma verdadeira cigana, coitada, né? Ela tá indo de emissora em emissora e espero que ela se encontre nas manhãs da Band, no futuro programa que a gente não sabe quando vai sair, nem que nome vai ser, nem como vai ser o programa dela. Nessa incógnita que ela se encontra, mas tomara que dê certo, que ela tire a Band do zero.
Ai, tipo assim, eu não quero ser pessimista, mas já sendo, gente, eu não vejo a Mariana Godoy como uma apresentadora de programas da manhã. Eu acho ela muito chique pra apresentar um programa assim, sabe? É tipo a Regina Volpato, ela é muito chique pra mulheres. Apesar que
eu acho ela igual a Fátima.
Apesar que eu adoro. Mas, ai, gente, parece que, tipo, não sei, sabe? A Mariana Godoy, será que ela vai conseguir vender as cintas lá? Que elas anunciam acho. Toda hora.
Acho, a Mariana Godoy, eu acho ela muito versátil. Mesmo chique, concordo que ela seja chique demais, igual a menina do Masterchef, que eu esqueci o nome dela agora, tá me dando branco.
Ana Paula Padrão?
Exatamente, igual a Ana Paula Padrão. A Ana Paula Padrão foi uma surpresa, que sair, sabe, ali da bancada e pro entretenimento como ela foi no Masterchef. E a Mariana Godoy a mesma coisa. Eu acho que ela tentou. Aí a Ana Paula Padrão tem ali um porte de chiqueza. E mesmo assim ela conseguiu mostrar que ela é engraçada, que ela é acessível, igual a Mariah Carey na Hebe, e etc. E a Mariana Godoy tem tudo pra dar certo. Se o formato do programa dela for bom, e se o Zeca Camargo conduzir ela bem na direção.
Ah, eu não sei, eu tenho um pouco assim de receio. Eu espero estar enganado e que ela consiga se estabilizar nas manhãs da Band, porque, tipo, nossa, faz muito tempo que a gente não consegue ver um programa estável nas manhãs da Band. Por exemplo, a Kátia acabou, tem o quê? 2 anos que veio pra Band, mas ela conseguiu já se firmar à tarde, ali com o Melhor da Tarde. Ela já tá vendendo muito bem, né? E aí tá enchendo os cofres da Band com dinheiro. E agora a Band também quer fazer isso nas manhãs. Mas eu não sei se a Mariana Godoy é o melhor nome pra isso. Se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria, sei lá, na Olga Bon Giovanni, que já teve passagens por ali e vende bastante. Porque, se eu não me engano, no programa da Mariana Godoy, lá na RedeTV, eu acho que não tinha nem merchan. Então, como que ela vai vender bastante, ter bastante merchan nas manhãs da Band?
Aí eu acho que a Mariana Godoy vai vender, sim. Eu acho. Eu estou apostando minhas fichas nela, mas eu não acho que ela faça milagres. Eu acho que vai depender da Band, da direção da Band, ajudar ela a se adaptar ali, né? A ter uma estabilidade. Porque ela não vai conseguir fazer milagres se a Band não der boa estrutura pra ela, não der, sabe, não dá logo a data de estreia dela, um nome bom pro programa dela.
Nossa, etc. Os nomes. Você chegou a ver a enquete que eles estavam fazendo lá com os nomes? Um nome
eu
pior
vi, mas
do
eu
que
não
o
lembro.
Outro.
Então, isso já é o que eu tô dizendo. Não adianta colocar ela lá e falar que a culpa é dela de não ter dado certo. A Band tem que te ajudar, né? Ela não vai conseguir fazer milagre, bichinha.
E aí, na contramão, a gente falou de Ernesto Lacombe. Ele agora acabou de assinar aí com a RedeTV. E parece que vai ter um programa matinal na RedeTV. Vai concorrer com Mariana Godoy. Meu Deus, imagina se esse homem ganha da Mariana Godoy, se ele ganha da Band. Nossa, ele vai ficar impossível. Ele já é chato. Ele vai ficar mais impossível ainda se ele conseguir ganhar da Band e da Mariana Godoy. Meu Deus do céu.
Nossa, eu não quero comentar o que aconteceu. Que foi, como eu comentei no Twitter, o lixo assinando com esgoto. Foi a combinação perfeita.
Olha, processo.
Então... Ah, querida, me processa. Eu sou igual a Anis Brasil. Me processa. Pela criança eu dou a vida, graças a Deus.
Eu amo eu que não, aí na não... pauta o Bruno colocou assim, ó. Lacombe na RedeTV. Vem aí um aqui na RedeTV. Gente, como a RedeTV não tem, não é muito assim, criativa, tenho certeza que eles vão usar esse nome.
Não só o nome, como o formato. Vai ser, eu acho que vai ser um aqui na RedeTV, porque vão colocar um programa igual que ele fazia na Band, com os mesmos convidados, pra ter as mesmas polêmicas, pra gerar o mesmo buzz que tava gerando quando ele tava na Band. A RedeTV contratou ele só por isso. Não tenho a menor dúvida, assim, que eles querem chamar. Chamaram ele pra gerar buzz, pra fazer a festa da direita brasileira conservadora sem cérebro.
E além do mais também, né, tá na mídia sempre, porque quando o Lacombe tava na Band, tudo que ele falava repercutia no Twitter, os sites começavam a repercutir também, todo mundo, tipo, meio que ligava a televisão pra ver a nova atrocidade que o Lacombe iria falar. E é o que vai acontecer na RedeTV, né? Por ele ter esse público muito bolsonarista, ele ser muito a favor do presidente também, ele vai trazer as mesmas pautas que ele fazia aqui na Band, os mesmos convidados, igual você disse. Eu acho que pode até vir a mesma direção lá do Vildomar Batista, a Natália, que é a esposa do Vildomar, também pode ser que vire apresentadora, não tenho dúvida disso. E aí ele vai investir nesse mesmo tipo de pauta que fez um sucesso, entre aspas, na Band, né? Que repercutiu com o público do qual ele é aliado. E aí na RedeTV vai ser igual. E aí, né, Marcelo de Carvalho, o outro lá que eu esqueci o nome, o Amilcare, que são os donos da RedeTV, viram, né?
E que são bolsonaristas.
É, viram e vão aproveitar essa oportunidade, porque até porque, né, a maior audiência da RedeTV é a Sônia Abrão, à tarde. E também aí já tem um burburinho, já tem muita gente dizendo que pode ser que Sônia Abrão vá pra Band assumir as manhãs da emissora.
Uai, né, Mariana Godoy?
Pois é, tem essa incógnita. Tem essa incógnita. E ainda também tem mais notícias aí dando conta que também Edu Guedes vem pras manhãs da Band. E aí? A manhã da Band vai ser com quem? Com a Mariana Godoy, com a Sônia Abrão ou com o Edu Guedes? Os três juntos aí, não vai dar, eu acho.
Mas o Edu, ele é a cota cozinha. Ele só tem que abrir a boca pra cozinhar. Fora isso, o Edu Guedes também é outro que não presta pra apresentar. Ele não presta pra apresentar, definitivamente. No hoje em dia, ele tinha ali as pessoas com ele ali, que faziam, né, ele ser um apresentador mediano. Mas sozinho, quando ele tinha na Rede TV, olha, o que eu, pouco que eu via era, era uma catástrofe. Sabe? O Edu Guedes, ele só serve pra abrir a boca e falar os ingredientes e o modo de fazer. Ponto. Mais que isso, se der um TP pra ele, meu Deus do céu.
Mas ele vende bastante, ele traz muito merchan. Já estão dizendo aí, sim, que, ó, se ele for pra Band, já tem 3 marcas vindo pra patrocinar o programa dele. Vai encher então, o dinheiro, os cofrinhos da Band de dinheiro.
Mas aí eu não acho que vai ser programa dele. Eu acho que ele vai estar dentro do programa da Mariana Godoy, fazendo as receitinhas, abrindo a boca somente pra fazer isso, e as marcas vão patrocinar o quadro dele. Pronto. Não acho que o programa dele, o programa vai ser pra ele. Até porque se a Band fizer isso, aí eu não tenho mais como defender. Dá um programa pro Edu Guedes, meu Deus do céu, é o mesmo que dá um programa pro, sei lá, pra qualquer pessoa que passa na rua, dá um caixa da Band pra eles e fala, vem aqui apresentar um programa. É isso. Uma pessoa completamente despreparada pra TP.
Ó, e aí se a gente for prever agora, com essa nova configuração que a gente vai ter aí a partir dos próximos meses, né? Com a volta aí da Ana Maria Braga, a estreia da Mariana Godoy na Band, Edu Guedes também na Band, o Lacombe na Rede TV, hoje em dia na Record, só o SBT que não tem, né, um programa ali matinal. Ele continua ali apostando nas crianças, né, no Bandinho e Companhia. Por enquanto, até a gravação desse programa, a gente não tem nenhuma notícia sobre nenhum matinal, nenhuma revista eletrônica no SBT. Mas olhando esse novo panorama aí que a gente vai ter a partir dos próximos meses, quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro e quem vai ficar em quarto, na sua opinião?
Olha, o programa da Fátima é péssimo, mas é Globo, né, gente? A gente sabe que vai ter um destaque ali, não vai perder. O único momento que houve ameaças foi quando Hoje em Dia tinha uma relevância. Como eu já disse, alguém assiste Hoje em Dia? Porque eu mesmo não assisto. Sabe, quem é? Que dona de casa que, olha, eu vou ligar no Hoje em Dia pra ver o Edu Guedes cozinhar? Pra ver a Cris Flores? Ninguém mais vê, sabe?
Lógico, então, porque nenhum dos dois tá lá tem mais, né, doida?
Exatamente, então ninguém quer ver Hoje em Dia pra ver a Ana Hickman. Quem é que liga Hoje em Dia pra ver a Ana Hickman? Ninguém. Então, hoje em dia, a gente sabe que tá lá no fundo do poço com a Samara. Lacombe, quem vai assistir, robô. Quem é robô do Twitter, vai lá ligar na Rede TV. Mas isso é óbvio, isso é fato. Gente que não tem o mínimo de cérebro vai ligar na Rede TV. A Mariana Godoy, as pessoas vão ter que, ela vai ter que ganhar o público dela, porque ela vai receber uma audiência zerada. A Band tem uma audiência zerada, então ela vai ter que criar o público dela ali. Duvido que ela consiga bater Fátima Bernardes um dia. Não porque ela não tenha capacidade, mas porque as pessoas não deixam de assistir Globo pra assistir a Band. Mas pra mim, o meu top 4 é Encontro, programa da Mariana Godoy, Hoje em Dia pelo conjunto da obra, porque um dia teve relevância, e eu nem vou colocar o Lacombe nessa lista, porque ele não merece ter um top 4.
Ó, eu acho também óbvio, né? Ana Maria e Fátima vão estar sempre em primeiro lugar. Eu não acho que vão perder audiência, assim, ainda mais de um mês para o outro. Eu acho que quem vai continuar na vice é o SBT, mesmo não tendo uma revista eletrônica, um programa matinal.
E a gente tá falando de revista eletrônica, Henrique. Não mete o SBT no meio.
Sim, mas o SBT...
De top 4 de revistas eletrônicas, refaz... Senão eu vou dar um tapa na cara. Mas... Eu não coloquei o SBT por isso, gay.
Mas o SBT vai estar na vice-liderança. Ali no terceiro lugar vai estar o Hoje em Dia, porque se a gente for comparar, tem muito mais público do que a RedeTV e a Band. E eu acho que vai ser legal de ver a briga entre a RedeTV e a Band. Eu espero muito que a Band vença o Lacombe, porque eu não gosto do Lacombe. Por favor, que os deuses, Santa Clara, abençoe quem for pra esse horário, seja a Mariana Godoy, seja a Sônia Abrão, seja o Edu Guedes, seja os três, que eles consigam ganhar de Lacombe na Rede TV.
E eu acho que até do Hoje em Dia, pra que as pessoas assistem Hoje em Dia, porque não tem opção. Ou é Hoje em Dia, ou é um Encontro, e aí? Aí as pessoas que não gostam da Globo... Aí colocam lá no Hoje em Dia, porque não tem mais o que fazer na televisão. E o SBT não conta, porque é programação infantil. Pelo amor de Deus, Henrique.
Bom, a gente falou bastante, aí a gente deu um repasse, analisamos, né? Todos os programas matinais, os programas que estão no ar, né? as revistas eletrônicas e tudo mais. Então agora é hora dos nossos quadros. Vamos pro primeiro, que é o que foi, assim, de ruim, o pior da semana, aquele momento, o ó.
Hoje não, Faro.
Então tá. Tô bem, tô bem.
O Hoje Não Faro, desse episódio, desta edição, desta semana, são duas coisinhas. Duas coisinhas que não são, assim, tão relevantes, mas enfim. A primeira são os dois canais Globosat, que é o Multishow e o Viva. Não sei se os outros canais do Globosat estão anunciando, mas creio que sim. Esses são os que eu assisto com mais frequência. Estão exibindo chamadas da estreia de Mulheres Apaixonadas. Sendo que a novela já está no ar, já estreou, já tem umas duas semanas, né? Contando deste episódio que estamos falando agora no ar. E eles estão lá exibindo, vem aí, Mulheres Apaixonadas, no Viva. E a novela está no ar. Sabe, é uma falta de profissionalismo, sabe, que eu não sei por que a Globo ainda deixa essas chamadas no ar. Em se tratando de canais Globosat, que eles são tão certinhos, os padrões glóbulos de qualidade, não devia ter essa chamada no ar mais ainda, sabe? É uma coisa idiota de se citar. Mas do nada, você tá lá assistindo a programação, vem uma comercial, vem aí Mulheres Apaixonadas, e daqui a pouco a novela coloca... No próprio intervalo da novela vai colocar, vem aí Mulheres Apaixonadas. É uma coisa idiota.
Nossa, eles esqueceram de trocar o arquivo, né?
Ah, mas meu filho, eles têm que trocar todo dia. Eles trocam dos anunciantes, por que não troca dos anúncios institucionais? Enfim, o outro é uma coisa também que é mais problematizadora do que tudo. Estreou a reprise de Flor do Caribe, na hora das 6, uma edição especial, já que não tem novela no ar nova pra colocar. E aí, houve um comentário na estreia que me chamou a atenção no Twitter, que falaram que, que a novela Flor do Caribe se passa no Nordeste, mais precisamente em Rio Grande do Norte, se não me engano.
Não é Sergipe?
Não, é Rio Grande do Norte, nas dunas de Natal, se não me engano. É lá pela região do Nordeste, que são lá nos estados do Nordeste. E a novela é predominantemente branca e loira, a começar pelos principais, que é a Grazi, o Henri Castelli e o Igor Hickley, que formam o trio principal da novela. E a maioria dos outros atores e atrizes que participam da novela são predominantemente brancos e loiros. A Débora Nascimento apareceu laranja essa semana na novela, de tanto bronzeamento artificial que colocaram na mulher. Ela estava laranja, pior que o Trump. E o negro com destaque na novela é o Ailton Graça. Fora isso, é um povo branco. Branco, mais branco que a Taylor Swift. Numa novela que se passa no Nordeste, a região brasileira que mais tem pessoas negras, pretas, sabe? E, enfim, é uma novela que se passou em 2013 e está se reprisando agora em 2020. E só agora me dei conta de que colocaram uma novela de pessoas brancas se passando no Nordeste. Pra você ver a falta que a representatividade de atores e atrizes negros faz numa emissora do tamanho da Globo, a segunda maior emissora do planeta Terra.
É, o que aconteceu também em Segundo Sol, né? Teve toda uma polêmica também, porque a novela se passava na Bahia e só tinha atores brancos. E aí depois começaram a escalar alguns atores negros ali pra compor todo mundo que morava na Bahia e tudo mais. É, às vezes, né? A gente sempre vem com essas notícias, né? Nos quadros aqui. Toda semana a gente fala de diversidade, de representatividade, porque, tipo assim, por mais que às vezes a gente vê que tem alguma coisa ou outra, precisa demais, né, gente? Precisa demais.
Pois é, a gente milita sim, a gente vai militar sempre. Não gostou, vai no meu Twitter e me cancela.
É, além de diversão, a gente se diverte aqui no podcast, mas a gente também tem que militar, tem que falar de um assunto sério também, não é só risada 24 horas.
Exatamente, exatamente. Então, esse vai o meu Hoje Não Faro para a Dona Globo e seu elenco branco de Flor do Caribe lá no Nordeste. E também a Dona Globo, que não tirou do ar a chamadinha de estreia de Mulheres Apaixonadas já estreado.
Bom, o meu Hoje Não Faro é para essa notícia aí da Sônia Abrão, que pode ser que vá ou não pra Band. O irmão dela, que também é diretor do programa, já veio no Twitter esclarecer que eles não estão saindo, que eles vão ficar por lá mesmo e tudo mais. Ao mesmo tempo que isso é um hoje não faro, que tipo assim, ai, não gostei da Sônia Abrão querer sair da RedeTV, ir pra Band, tomar o lugar da Mariana Godoy, que nem estreou nem nada. Ao mesmo tempo também é um tudo de bom, porque eu acho que a Sônia Abrão se daria muito bem na Band. A Band é uma emissora muito bacana, né? Como a gente comentou durante todo esse episódio aqui, a Band é uma emissora bacana, e eu acho que a Sônia Abrão, se ela fosse pra Band, ela conseguiria fazer ali um barulhinho, sabe? Na RedeTV ela consegue ali dar 2 pontos, mais ou menos. Eu acho que na Band também ela conseguiria chegar e fazer as manhãs da Band render mais. Claro, né, ela investir em fofoca, um pouquinho ali também de sensacionalismo e tudo mais. Mas eu acho que iria render. Por isso, é um hoje não faro de ter essa conversa aí da Sônia Abrão querer assumir esse lugar da Mariana que nem estreou, mas ao mesmo tempo também é bom.
A pessoa é bipolar, vocês perceberam, né? Sou totalmente bipolar. Mas falando só mais um pouquinho sobre esse assunto, eu acho que se fosse verdade dela ir pra... Ou se for mesmo verdade dela ir pra Band, não acho que ela vá tirar o lugar da Mariana Godoy. Acho que pode até ter um projeto, né? O programa da Mariana Godoy, como eu disse já, o Edu Guedes fazendo a comidinha dele, que é só o que ele sabe fazer, e a Sônia Abrão ali na parte de fofoca, que é o que uma revista eletrônica boa seja, assim, a Mariana Godoy.
Fazendo umas entrevistas, né?
A Mariana Godoy recebendo convidados, chamando os VTs de algumas matérias interessantes, sabe? Alguma coisa ali, ela mais jornalisticamente, sabe? Que é o ramo dela. Chama a Sônia pra fazer a parte da fofoquinha. Toda revista eletrônica boa tem que ter fofoca. Não, as que estão no ar não tem, porque já, né? Hoje em dia tinha uma parte de fofoca, se não me engano. Mas foi no tempo áureos. Hoje em dia já não tem mais, como o Henrique já falou, que é o único que assiste no planeta Terra. Fofoca com receita e com outras matérias aleatórias vai ficar, ó, show de bola se unir essas três pessoas num único programa matinal. Uma revista eletrônica que tem tudo pra dar certo na Band.
Seria hit. Eu assistiria todos os dias esses três. É. Seria muito bom.
Pois é. Então agora a gente vai mudar de quadro, mudar o disco para aquilo que foi uma coisa boa, uma coisa ótima, aquilo que a gente mais gostou na semana, que é o É Tudo de Bom, Amiguinha.
É tudo de bom, viu, amiguinha?
Bom, o meu É Tudo de Bom, Amiguinha. Não tem outra coisa senão ser a Fazenda 12, que estreia amanhã, no caso, né? Porque esse podcast vai ao ar toda segunda-feira. No caso, ele vai ao ar dia 7 de setembro, feriado nacional. A Fazenda estreia dia 8. E eu já tô, assim, contando os dias. E quero ver muito Jojo Todinho nessa Fazenda, arrebentando. Pelo que estão especulando aí com o elenco, parece que vai ser um elenco, assim, muito bom. Gente que causa, vai ter Biel, vai ter MC Mirella, Jojo Todinho, quem mais que eu não lembro agora de cabeça. Mas vai ser um elenco muito bom e eu tô na expectativa pra essa Fazenda. Adoro um reality show, já falei isso aqui várias vezes nos episódios desse podcast. E eu tô muito na expectativa por essa Fazenda. E eles já disseram também que pretendem fazer dessa edição a melhor de todas. Então eu tô muito feliz e eu quero muito também que a Jojo Todinho ganhe. Já sou o time Jojo, porque esse ano aí todos os vencedores e vencedoras de reality show sendo negros, pretos. Então Jojo, vai que é tua.
Acho que a Fazenda tem um grande peso, porque o Big Brother desse ano foi uma edição excepcional.
Sim,
acho que nem
sim.
A Globo estava esperando tanto a repercussão e sucesso como foi a edição 20 do Big Brother. Então a Record pretende fazer uma edição, e se não fizer, vai deixar a desejar, que seja uma Fazenda histórica, assim como foi umas duas edições, que foi a da Gretchen e a edição da Nicole. Se forem umas edições assim, já vai ter valido a pena. E por eles terem chamado a Jojo, eu acho que eles querem que seja realmente uma edição épica. Porque vai render, Jojo vai render, vai gerar memes, vai engajar, vai irritar. Eu estou com vontade de assistir a Fazenda por conta da Jojo. O resto do elenco, contanto que ela deu um socão na cara do Biel e não seja expulsa, porque eu vou passar o pano sim pra Jojo se ela fizer isso, por mim tá bom. Eu espero realmente nem que ela ganhe, né, porque vai fazer ali a duplinha com a Thelma do Big Brother, duas mulheres negras ganhando. Né, não sou assim uma pessoa que seja fã da Jojo, mas pela representatividade a gente torce sim. O método de bom amiguinha dessa semana vai pro maravilhoso Exposed, um maravilhoso trabalho jornalístico do RJ2, o RJTV da Globo, que passa a noite, sobre os guardiões do Crivella, que tomou repercussões assim, nacionais. Grandes repercussões, passou no Jornal Nacional, da Globo, todos os outros jornais da Globo pegaram essa reportagem e também fizeram uma grande exposição do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e do que os guardiões faziam com os cidadãos cariocas e com a imprensa, que no caso era só a Globo, não era toda a imprensa, que pagava funcionários públicos da cidade do Rio para fazer... Né, fazer entradas ao vivo nos links dos jornais da Globo, seja o Bom Dia Rio, RJ1 ou RJ2, fazer entradas ameaçadoras nas entrevistas das pessoas que denunciavam coisas da saúde pública do Rio, denunciavam a situação precária dos hospitais, do atendimento público, que o Crivella não queria que a Globo denunciasse, porque passou na Globo um dia, no outro dia já tem uma investigação ali, né, mais aprofundada das autoridades e tal. Então o Crivella queria evitar isso e pagou com dinheiro que seja, não seja exatamente meu, que sou de São Paulo, ou do Henrique, que é do Paraná, mas de qualquer cidadão que more na cidade do Rio de Janeiro, estava pagando para que pessoas que recebiam de 4 a 10 mil reais por mês ficassem entrando em links, constrangendo pessoas e atrapalhando um funcionário que estava ali, sabe, um repórter, um cameraman, que estava ali só cumprindo o trabalho dele. Enfim.
Não, e além...
É para o trabalho jornalístico que foi feito, que eles apuraram e colocaram ali na tela tudo o nome das pessoas, o que eles ganhavam, todos o chat que tinha ali no WhatsApp. Enfim, foi um trabalho muito bem feito do jornal do RJ2.
E além disso, além deles... essas pessoas que eram servidores públicos também, né? Tem que deixar isso claro. Sim. Eram servidores públicos que aí não estavam trabalhando e iam lá atrapalhar o serviço da Globo. Não só atrapalhavam o serviço dos profissionais da Globo, como também atrapalhavam a população que estava ali reclamando de um direito que é deles, de ter uma saúde pública.
Um serviço essencial.
Pois é, e aí a pessoa estava ali querendo reclamar, querendo lutar pelos seus direitos, e aí vinham pessoas a mando do prefeito do Rio de Janeiro para atrapalhar. E até essa semana também, né, parece que teve votação lá no Rio de Janeiro e muita gente...
Infelizmente, não houve impeachment.
Os vereadores votaram contra o impeachment do Crivella. E depois ele já tava lá na Record também, se defendendo. E, é uma coisa assim que, olha, esse Brasil tá triste.
Pois é.
Mas
valeu a pena, foi ótimo.
Sim, a gente tem que parabenizar a Globo pelo brilhante... furo jornalístico, né, que foram lá, reportagem investigativa de conseguir aí os nomes de quem tava fazendo isso, de quebrar todo esse esquema, né, e mostrar para todo mundo o que tá acontecendo.
É aquilo, o jornalismo da Globo, ele é duvidável em quesitos de, sabe, ideologias políticas. A esquerda odeia a Globo, a direita odeia a Globo, por cada um pelos seus motivos. E não estão errados, porque a Globo luta pelo direito dela, pelo que ela acha melhor. E isso é uma coisa que é muito... uma coisa que dá pra você debater por horas aqui. Eu não vou defender que a Globo seja a melhor emissora em quesitos jornalísticos. Mas vai mexer com ela pra você ver. Mexe com ela, meu filho, que ela te coloca no chão. Então, só não colocou o Bolsonaro no chão ainda, porque tá sendo mais difícil, mas que tá tentando, tá. Tanto que o Bonner deu um soube, assim que soube que tava tendo essa exposição daí, que ele colocou no ar a matéria, o que todo mundo se ferrou, saiu dos grupos e tudo mais, ele deu um sorrisinho. O sorrisinho do Bonner no final é a cereja do bolo de que quando ele quer meu filho, ele derruba. Só não conseguiu o impeachment, mas ele conseguiu derrubar ali o que estava acontecendo e agora os funcionários dele podem trabalhar em paz.
Ah, e sem falar também, né, que o jornalismo da Globo é tão forte que, né, o pessoal ali, um dos filhos do Bolsonaro, entraram lá com uma ação e o juiz conseguiu que a TV Globo fosse bloqueada de exibir uma reportagem sobre...
Do Flávio Bolsonaro.
Sim, as rachadinhas lá e tudo mais. Em pleno 2020.
Em pleno 2020.
Estamos tendo censura. Olha como que as coisas... Eu vi muita gente tweetando no Twitter, dizendo que a Globo deveria colocar na Maria Braga, falando a receita do bolo. Nesse espaço ali que foi censurado, né? Que essa matéria iria ao ar, que aí rolou essa censura. Deveriam fazer igual era na época lá
na
da...
Na época da ditadura.
Da época da ditadura. Matéria... Sim, deveriam fazer isso.
Exatamente, quando a matéria era censurada. Censurada, te colocar receita.
Sim, pra escancarar, assim, que eles estão sendo censurados, em pleno 2020.
Seria interessante, imagina na segunda-feira, o Bonner anuncia escalado alguma coisa da rachadinha do Flávio Bolsonaro, e aí, quando ele fala que vai pro ar na matéria, entra uma receita de bolo.
Ai, seria tudo. Muito, sim, icônico. Épico,
sabe? Quem sabe, né, não vem aí.
Pois é. Bom, agora a gente vai para mais um quadro. É hora da gente dar aquelas indicações, assim, para você sair assistindo tudo. É hora do Você Está Assistindo.
Você está assistindo?
E bom, já não é surpresa para ninguém que eu assisto o quê? Novela, né? E dessa vez eu vou indicar novela? Não, vou indicar anime. Por quê? Porque eu não atualizei no roteiro que eu estava assistindo. Exatamente, eu não atualizei no roteiro. Então, o que me vem na cabeça agora? Anime que eu estou assistindo. Estou assistindo o quê? Digimon Adventure.
Nossa, exatamente. Ela é muito otaku. 2020, é otaku ou otaku? Otaku, né? Ai, a otaku falou.
Em pleno
a 2020.
Em pleno 2020, estou assistindo, sim, um anime que foi sucesso em Mambuluá. Sim, mas não
tem
é o
Angélica
mesmo anime.
Tem Angélica cantando? Se não tiver Angélica cantando, eu nem assisto.
Não tem mais. Mas não é o mesmo anime. Na verdade, é um reboot que chamam, né? Estão refazendo a história, que foi sucesso lá nos anos 2000. Eles refizeram, redesenharam tudo, refizeram uma nova história com os mesmos personagens, Digimons, enfim. Lançaram agora esse ano. Já tá no 15º episódio, se não me engano, 13º. E tá numa história totalmente diferente. A forma como eles se conheceram, como eles entram lá no Digimundo, é diferente. E tá sendo super legal assistir, acompanhar a forma como eles estão, né, desbravando esse novo mundo de aventuras. Não tem Angélica cantando no início, infelizmente, né? Mas fica aí a dica pra Globo, caso não tenha sucesso mais no encontro, que o encontro não dê certo. Chama aí a Angélica pra fazer uma nova dancinha na frente de um chroma key e coloca esse novo Digimon no ar, que ó... Vai dar audiência, contanto que não pague, não faça o que eles fizeram nos anos 2000. Porque, pra quem não sabe, a Globo só exibiu Digimon porque Eliana estava bombando com Pokémon na Record na época. E eles compraram Digimon, é a compra mais cara de um anime na história da televisão brasileira.
Nossa!
Porque eles estavam tão desesperados com o sucesso de Pokémon que eles precisavam de algo à altura. Então eles pagaram cerca de 5 milhões de reais na época para ter direito à exibição de Digimon para Angélica, e deu lá para Angélica em Bambuluá, para ver se batia de frente com o Pokémon da Eliana, e meio que deu certo. Mas Digimon valeu, foi uma compra muito cara para Globo, e a Eliana não deve ter pago tão caro assim para o Pokémon não, porque ninguém dava tanto para Pokémon naquela época. Foi com a exibição aqui que acabou dando sucesso, deu aquele hype. Então, olhando enquanto a Eliana recordeu lá os R$500 por Pokémon da época, a Globo deu 5 milhões pra não perder audiência, pra vocês verem quanto vale uma audiência, perder pra audiência e muito menos perder pra Record. A Globo não gosta, a Globo é muito, muito vingativa.
Bom, eu vou indicar, eu não tô assistindo ainda, mas eu vou começar a assistir A Fazenda. A
Meu Fazenda. Deus, ela é muito fazendeira.
A Fazenda 12 vem aí. Ah, estou muito ansioso, como eu já disse. Já quero ver Marcos Mion usando os lencinhos assim em todos os episódios, em todas as entradas ao vivo, nas entradas gravadas. Já quero também comprar lenço pra usar, porque eu acho muito chique. Quando eu for fazer vídeo lá no meu canal sobre A Fazenda, já quero usar lenço pra ficar uma coisa bem Marcos Mion. E eu acho que o Marcos...
Vai gravar também um podcast usando lenço.
Claro! E eu acho que o Marcos Mion vai arrasar novamente. Eu acho que, tipo assim, foi um grande acerto da Record ter chamado ele pra assumir A Fazenda. Ele se revelou um grande apresentador. Que bom que a Record chamou ele. E mais uma vez vamos ter ele no comando. Ai, gente, eu não vejo a hora. E claro, né? É, vai ser interessante também, mesmo você que tá ouvindo, não gosta de reality show nem nada, mas vai ser interessante porque a gente tá vivendo uma época de pandemia, né? Os participantes estão confinados aí no hotel já tem 15 dias, mais ou menos, porque pra, claro, não entrar ninguém, né, com coronavírus, eles vão ter também contato com outras pessoas nesse meio tempo que eles estão ali esperando. Se eu não me engano, eles entram já pra Fazenda no domingo, dia 6... E o programa só vai estrear no dia 8. Então, no dia 8, a gente já vai ter muitos VTs aí dos primeiros dias, né? De todo mundo na Fazenda. É, teve uma coletiva também de imprensa na sexta-feira, onde eles falaram mais, né, sobre essa edição. E a cada semana também os participantes vão ser testados para ver se não deram positivo para o coronavírus. E eu acho muito bacana essa atitude da Record aí, esse cuidado com os participantes. Além disso, também não vai ter mais a entrada, né, das fichas que antes para a direção se comunicar com os participantes, eles mandavam fichas para os participantes lerem, né? Ah, vai ter festa. Ah, a prova da chama. Ah, a prova de não sei o quê. Não vai ser mais assim. Vai ser recados na televisão para, óbvio, não ter esse contato de pessoa externa com eles. E, claro, quando eles tiverem que fazer as manutenções também dentro da sede, vai ter todo um cuidado especial. Então, a Record tá de parabéns por isso. E, olha, semana que vem também vai ter programa especial sobre A Fazenda. Então, se você gosta, já compartilha aí com seus amigos, com as suas amigas, porque vai ter episódio especial sobre A Fazenda aqui no Televicast.
Exatamente. O Rick já deu um spoiler do qual vai ser o tema do próximo episódio. E já colocou o lencinho dele ali no pescocinho pra se preparar pra voltar demais. Pra Jojo ficar.
Amo que amo. Vou votar até meu dedo sobre o grangrenar.
Sobre o Mion, eu sempre achei ele um bom apresentador. Nunca vi, sabe, ele com maus olhos. O único problema dele na Record foi o Legendários. Porque não era porque ele era um mau apresentador, sim porque o programa era ruim. Sabe, o programa que ele tinha na Band era muito melhor. Sim, eu não lembro o nome do programa, era
Descontrole.
Isso, Descontrole era muito melhor. No Legendários ele tava forçando. O Mion é bom sendo o Mion, sendo ele mesmo, assim como ele era na MTV. Na MTV ele tinha a carta branca pra ser ele. E na Record ele tinha que ser, sabe, mais dentro da caixinha. E aí acho que forçou demais, um programa bem chato, bem chatoide. E agora ele na Fazenda, novamente... Ele não é, sabe, um Mion da MTV. Mas ele tá seguindo um roteiro de reality show. Então não tem muito o que esperar dele que seja o mínimo. Então ele tá sendo um bom apresentador. Ele é um bom apresentador. Contanto que não force a barra como ele fazia no Legendários, que era horrível.
Ai, Mion...
Eu não sei se vou acompanhar a Fazenda. Quero seguir mais os memes na internet.
Pelo menos a estreia você vai ter que acompanhar, né?
Assim, a estreia, obviamente, eu tô falando de acompanhar. Acompanhar que é seguir todos os episódios, assistir todos os episódios. Não vou fazer isso, gente, não esperem isso de mim. Porque, assim, sintonizar Record todo dia é um câncer.
Ai, não, Mion, vou falar câncer, mentira. Mion sempre foi meu grande
sintonizar
crush.
Record, sintonizar Record todo dia é um, sabe, é um problema pra mim. Porque ter que ver os comerciais de produtos de depilação, de, sabe, os mesmos comerciais que a Record tem. E aí eu não gosto. E, mas enfim, pelo Mion, pela Jojo, pelo que essa fazenda precisa ser, que é histórica, Talvez eu assista os principais episódios, que é o de eliminação, prova de fazendeiro, sabe? Essas eu até assista. Mas vamos ver, vamos acompanhar como vai ser a estreia, o que, que essa fazenda vai nos reservar. Enfim, não estou animado como o Henrique, que já vai colocar chapéu de palha, colocar um macacão e um lenço no pescoço e falar caipirês. Não, se bem que o Henrique já fala caipira, né? Isso já é outra coisa.
Sou do interior, lógico.
Mas não estou tão ansioso assim pra fazenda, mas espero que seja legal. Porque a gente está precisando de entretenimento de qualidade na televisão. E a Record tá fazendo o mínimo em zelar a segurança das pessoas que estão lá. Por mais que eu não goste de todas elas, como o Biel, por exemplo. Né? Eu não vou desejar Covid pra ele, porque ele é escroto. Ele vai ficar lá confinado como um monte de animal. Então, que ele pague os pecados dele ali.
Sim, a gente precisa de entretenimento de qualidade pra gente rir, se divertir, porque a gente só vê notícia ruim todos os dias. Parece que a gente tá vivendo um pesadelo, né, nesse Brasil, mas vamos pra frente, vamos com fé que a gente vai sair dessa, se Deus quiser. Bom, lembrando Exatamente. Que você pode mandar e-mail pra gente no televicast@gmail.com e também pode seguir a gente lá no Televicast, no @Televicast, no Twitter e também no Instagram.
Pode seguir também as nossas redes sociais pessoais, que a minha é @BrunoUrbano no Twitter, e o Henrique no @Televisona, tanto no Twitter como no Instagram, e também seguir o canal dele no YouTube, que é Televisona, ou o nosso canal, que é do podcast, que é Televicast, que você pode ver os episódios ali, ó, na faixa, gratuitamente. Sem precisar pagar nada. E também no Spotify, o Spotify Free. Você pode ouvir a gente ali sem pagar nada. E não esqueçam de seguir esse podcastzinho no Spotify. Clica em seguir se você tá ouvindo e gostou das nossas belas vozes, sabe, aveludadas. E, enfim.
Só voz maravilhosa, assim, de rádio. Uma coisa muito elegante.
A voz do Henrique parece que fumou
elegante.
Um maço de Marlboro. E veio aqui com 70 anos, depois de fumar um maço inteiro de cigarro, veio apresentar o podcast.
Então temos episódio 11?
Temos episódio 11, especial, programas matinais, revistas eletrônicas. Se você gostou, compartilhe com as pessoas que gostam de televisão, gostam de receitas, que não gostam do Lacombe. Compartilhe com todas as pessoas no Instagram, no Twitter, no WhatsApp. Segue a gente lá e pede pra ouvir a gente também.
Além disso, também, se você estiver ouvindo o episódio, comenta lá, marca a gente, @Televicast, @Televisona, @BrunoUrbano, que a gente vai adorar também saber a sua opinião. E já separa aí o seu lencinho para você amarrar no pescoço, porque semana que vem estamos falando sobre A Fazenda. Então, um grande abraço para você que tá ouvindo, né, o nosso episódio, e até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.